Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 30. 1908. Assim te amaldiçoou zoaram os covardes na tua sublime dor, e só quiseram ver-te quando alegras. Com fulgor do teu sorrir, mas tu és somente amor, a vida, o palpitar desse universo, imenso e sideral, o palpitar do lioma, na matéria que se tornou sensível ou que pensa, na célula que é aqui a síntese do cosmos. O doce e desejado encanto de ter consciência e de sentir-se em torno. Um bem supremo ou uma desgraça suma. Oh, como é doce a vida, ou quanto amarga. Por que é que a vida amarga e infelicita? Porque ainda há a morte e as esperanças ruim. Quando é que a vida é doce e desejável? Quando justiça e amor eterna a fazem. Isso um pensou, e assim falou o senhor. O misterioso hierofanta Magnus dava-me nesta noite a honra de ouvir a sua grande obra inédita, assim falou o senhor. Como eu o fosse procurar no meio do gabinete loiro e satânico, o mágico desembrulhara o manuscrito e dissera: dou-te para exemplo concreto o quarto capítulo desse poema em prosa, cuja epígrafe é a vida. A desordem a tinham batido nas torres das igrejas. Magnus Sondial é o nosso Sarpeladan, o escritor complicado, cheio de palavras exóticas. Na sua mesa há 6 qualidades de tintas, desde o vermelho carmim à cor de violeta, em cada tinteiro uma pena descansa. O hierofanta escreve como um pintor, tudo é delicadeza de sensação, assombro, incognoscível. Logo que acaba de ler a Ode Nietzscheana da vida, Magnus limpa o pincinês e fala com um ar de regato tranquilo. Confesso que me sinto em sério embaraço para satisfazer aos teus esquisitos. Maxime, quanto à segunda questão, não só pelo modo. Por que são formulados, como também, e principalmente, pelo fato de se referirem a assuntos relativos à erudição do que à invenção. No entanto, sou obrigado a dizê-lo. Embora no meio atual deponha contra mim, que sou puramente um, tendo posto fora toda a minha velha erudição como bagagem inútil e incômoda. Começo o assombro. Qual? O mago continua. A minha formação literária, artística e filosófica foi, em rigor, um resultado direto de uma excepcional educação, fornecida por minha mãe, um tipo superior. Uma poesia ilustrada. Esse fato contribuiu, aliás, grandemente, para minha emancipação completa de mestres, autoridades e compêndios. Quando eu me senti homem com a minha orientação e a minha opinião formada, só tinha lido os Eddas e os sagas antigos nórdicos. Nessa época, aos 21 anos de idade, escrevi o meu primeiro trabalho, do qual nunca terei de me envergonhar, e que tem por título O Caminho da Verdade, alegoria, que começa quase com as mesmas expressões e as mesmas frases da Divina Comédia de Dante, obra, no entanto, que eu absolutamente não conhecia ainda. Depois disso é que li as principais epopeias de humanidade, preponderando no meu espírito influência da literatura oriental, principalmente da Índia e do Egito. Homem bizarro, eu falara com alguns membros da academia. Tinham quase todos começado no panorama. O formidável Edável Criador começava como um Dante embebido nos sagas, com a voz trêmula de arrebatamento inquire. E tem um tão orgulhoso amor pelas suas obras. As minhas obras, não posso citar, como tendo verdadeiro valor literário, nenhuma daquelas que foram publicadas em revistas, livros ou jornais, embora algumas já tenham merecido tradução para línguas estrangeiras. O Amor Livre e a Pré-História, por exemplo. No entanto, sou um reformador, não só da literatura, mas até da própria linguagem. Houve uma pausa.
O formador continuou.
No curso dos discípulos atuais, Junivedi acaba de traçar as normas principais dessa reforma. É isso, pois, uma realidade já, embora não sejam essas novas teorias conhecidas ainda do público e dos literatos, especialmente. Não tenho preferências por coisa alguma do que já fiz.
Nem muito mais, eu só dou preferência àquilo que ainda não fiz. No entanto, das minhas obras inéditas, a que me parece melhor é a que tem por título. Assim falou sim o, de que já tirei esse palpitante trecho da vida. A literatura, aqui ou alhures, não pode ser senão a expressão do estado mental de uma certa época ou de um período de evolução, de uma certa fase social, na qual prepondere uma determinada corrente de ideias. Dada essa definição e essa condição para a existência de uma literatura digna desse nome, é fácil reconhecer que nem no acidente, se constituiu ainda uma verdadeira norma literária,
visto como não se formou ainda uma escola filosófica, geralmente aceita, capaz de inspirar, orientar e dirigir as concepções e sentimentos dos que produzem e dos que interpretam. Achamo-nos em um período de efervescência, de decomposição e a mesmo de degenerescência profunda. Não falo isso com o espírito pessimista dos degenerados, mas com a certeza e a convicção de um filósofo e as simpáticas esperanças de um reformador. Se houvesse hoje em literatura, já não digo quanto ao estilo e à forma, mas quanto à inspiração filosófica, essa literatura não poderia ser senão cristã, isso por boa razão. Que o cristianismo ainda prepondera como fonte da ideogenia social. As sementes da bela revolução odierna estão semeadas, mas o terreno em que foram lançadas é ainda estéril, porque os últimos bafejos das fogueiras cristãs ainda vêm crestar as plantinhas tenras e os novos rebentos do poético Yggdrasil. Não deixei de suspirar baixinho. As plantinhas tenras e crestadas enterneciam. O grande foi grato a essa prova de delicadeza. Como um biscoito, João. Tentei. Ele mastigou e de novo arremeteu contra o catolicismo. Dante imaginou que tivesse cantado dos últimos lures da civilização cristã. Em vez disso, porém, forneceu novos argumentos em favor das translocadas dos translados dos doutores da igreja e dos crentes acarneirados que encontraram, na sua comédia, uma descrição positiva das três regiões da moradia celeste das almas dos que morrem. A prova palpável da fatal preponderância brutal do cristianismo dos ignorantes é o fato de conservar-se em quase todas as referências periódicas a contagem das datas segundo a era cristã. E a prova do malogro da grande Revolução Francesa é justamente o fato de não ter podido preponderar a nova era e a reforma racional do calendário. Com estas alusões aparentemente desfavoráveis aos cristãos e ao cristianismo, eu, de modo algum, pretendo hostilizar, quer a doutrina, quer os seus adeptos. O cristianismo representou em outros tempos uma necessidade social, e a sua utilidade então foi incontestável. Como tudo também passa, e de fato já passou. Quem pôde, quiser conservá-lo não mais do que infeccionar a sociedade com um cadáver em decomposição ao ar livre. Ninguém, porém, é livre de sentir ou de pensar. O sintarismo, a erivanação e a dudade, a sugestão e a magia coletiva. Eis o determinismo e o fatalismo que rege o destino do indivíduo e da sociedade. Cada ciclo revolucionário é sempre coroado por uma epopeia, como o ciclo anual ou germinal de uma tá coroado por flores e frutos. Por isso, na passada civilização bramânica encontramos os inimitáveis monumentos literários, como o Ramayana, os Vedas, o Mahabharata, Sakuntala e tantos outros. Os povos nórdicos, ou os godos, sintetizaram a evolução plêndida da epopeia filosófica. Os Edas, os egípcios tiveram as suas obras de Hermes e o Livro dos Mortos. Os chineses tiveram o seu Confúcio, os persas, os seus Zaratustra, os hebreus, o seu Salomão, os gregos, o seu Homero, os latinos, o seu Virgílio, o mestre de Dante. E assim sempre tem cada ciclo de evolução e de revolução seu representante supremo. Em todos os ramos do progresso humano, há fases e ciclos distintos, os quais se podem categorizar. Ciclos de Sam, ciclos de revolução e ciclos épicos. Assim preparei a possibilidade de satisfazer a tua pergunta sobre o momento literário no Brasil, caracterizando-se o seu estado atual e as suas condições evolutivas. Todos sabem que a civilização preponderante na América e na Vinlândia, América do Norte, é um prolongamento ou uma ramificação da civilização europeia. Quanto à construção literária, ditam, portanto, as leis. Na Vinlândia, Shakespeare, e na América, o Camões e Cervantes. Abri a boca aterrado. Evidentemente Magnus dizia coisas de admiráveis, e tanto as dizia que parecia não acabar mais. Limitemo-nos agora ao Brasil, preponderando embora, entre nós a influência letífera do velho cristianismo, achamo-nos em condições muito superiores para poder evoluir em espírito aos povos industrialmente mais adiantados da Vinlândia ou da América inglesa, só pelo fato de predominar. Entre nós, o cristianismo romano, em vez de nos terem felicitado qualquer das detes refóveis rechamadas protestantes, as quais, em geral, só concorrem para prolongar a lenta agonia dessa lubre doutrina da morte, ou com muito debilmente lobenásilo a influência da grande revolução francesa. Mas as últimas notas desse belo hino de reivindicação literária ainda ecoaram por estas plagas inspirando novos ideais e revitalizando a alma nacional. Essas notas são resumíveis em três nomes. Kant, Büchner, Spencer, e em três escolas filosóficas. O positivismo da França, o materialismo da Alemanha e o evolucionismo inglês. Por causa da propaganda ortológica mal interpretada, tendem em modo crescente, de um modo crente, as escolas esotéricas, entre as quais se destacam o ocultismo da Índia, o hermetismo e o esoterismo do Egito, o cabo hebraico, a teosofia ocidental e, finalmente, o mentalismo vinlândico ou da América inglesa. Essas belas e interessantes escolas metafísicas e místicas são destinadas a destruir todas as teias de aranha dos cérebros cristãos, pois que representam, de fato, a base sã e esotérica do próprio cristianismo. Elas vêm, ao mesmo tempo, fazer uma limpeza atmosférica, desterrando para a lua o pobre espiritismo de Swedenborg e de Allan Kardec, que tantos espíritos sãos têm desorganizado nesta terra. No entanto, para que se inicie e se caracterize um verdadeiro período literário e místico, tanto essas escolas de influência capital como as outras, quaisquer de influência secundária, se fundem em uma única escola preponderante, conciliando-se todas e harmonizando-se numa forma sintética. Essa fase nova e florescente da literatura precisa surgir para o Brasil. Quanto às escolas literárias que existiram ou que existem hoje entre nós, não são elas mais do que um ensaio, ou ensaios, transitórios, sendo algumas pueris, mas todas efêmeras. Tudo ensaios antes do assim falou Ciro. Achei-me profundamente pueril. Que pensaria de mim o profundo mago? Não lhe perguntei isso, entretanto. Dos meus lábios, numa ânsia de saber, surgiram trêmulas apenas estas palavras. E as escolas dos estados? Embora o desenvolvimento da literatura, como da arte em geral, dependa essencialmente de uma educação superior, uma orientada teoria filosófica qualquer, ainda assim a fundação e a multiplicação de centros literários e terários nos estados tendem a beneficiar precisamente a revolução da arte literária no país. Assim como a separação espiritual do Brasil e Portugal modificou profundamente a literatura de um e de outro país, diferenciando-a tanto no fundo como na forma. Assim também a constituição de centros literários ou núcleos independentes de desenvolvimento artístico em os estados tenderá a destacar e diferenciar as tendências literárias, tanto de uns em relação aos outros, como em relação ao centro metropolitano. O jornalismo deve ser considerado como um fermento ideogênico, sendo, portanto, um excelente meio de desenvolvimento da arte, do bem como dos outros ramos do entendimento e da atividade humana, se houver mais escolha nos assuntos, mais independência e mais critério na orientação geral. Especialmente no Brasil, embora também nos outros países, o jornalismo tem sido um elemento de decomposição, de desorganização e de desorientação profunda. Pode-se dizer que ainda não apareceu um jornalista independente, que fosse capaz de desprezar a rotina e a opinião miserável do vulgo para só tratar de intar as suas ideias, fazendo prevalecer a sua opinião pessoal e livre. Para dar uma ideia do que sinto sobre o jornalismo, devo dizer que o considero entre nós como a múmia da caricatura e do escândalo policial. Tal espécie de jornalismo não pode ser, de forma alguma, um bom fator à arte literária, mas, onde está o meio e onde os recursos de modificar esse inconveniente? O jornalismo em si mesmo não é bom nem mau, mas é utilíssimo como veículo de sugestões e de ideias, boas e más, dependendo, pois, estado mental dos jornalistas, o seu bom ou mau efeito social ou coletivo. Por sua vez, é o estado social que faz os jornalistas quando não se trata de secundar a evolução e o progresso, mas satisfazer apenas a opinião pública, esse monstro policéfalo. Eu saí a pensar. O chefe da literatura ocultista pode ser extravagante, mas tem coisas razoabilíssimas. O jornalismo, veículo das sugestões, hão de convir que é admirável.